o assédio ele tem ganhado uma importância, uma relevância, não só pelos canais de denúncia, mas também no ambiente de recursos humanos.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast de hoje, um LecCast que vai falar sobre a prevenção e o combate ao assédio, tema importantíssimo que atrai a atenção de muita gente. Eu tenho certeza que hoje o papo será um sucesso, porque quem está conosco, eu vou dar spoiler aqui, é ninguém menos do que o professor Kleber Izzo, antigo conhecido da Lec, que sabe demais sobre esse assunto. A gente já fez muita coisa legal juntos por aqui. Eu tenho certeza que o papo de hoje vai ser muito esclarecedor. Quero dar boa noite para o Pedro, que como sempre é o primeiro a chegar aqui na nossa transmissão ao vivo. Legal, Pedro. Obrigado pela sua audiência de sempre cativa aqui no LecCast. Quero também dar um aviso importante a você que está aí nos assistindo. Lembre-se de deixar o seu like aqui neste vídeo para ajudar a Lec a levar este conteúdo mais longe e também de avaliar o podcast nas mídias de áudio. Sempre muito legal quando a gente encontra lá a sua avaliação. LecCast batendo recordes de avaliações positivas lá no Spotify. Quero te falar também que a Lec acabou de lançar, igual pãozinho quente, saindo do forno, um novo curso que merece a sua atenção. Se você está aqui nesse papo de hoje é porque esse tema te interessa. Então, eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer mais sobre o curso Cultura de Respeito, Melhores Práticas para Prevenção e Combate ao Assédio. Este é um curso do LOD, do Lec On Demand, que talvez você já conheça, um espaço onde a Lec publica cursos de curta duração em videoaulas, direto ao assunto e que você pode ali tirar suas dúvidas, aprofundar a pesquisa, aprofundar os estudos em um tema pontual, um tema menor. Então, um curso muito direto ao assunto, com a carga horária reduzida em 100% em videoaulas, você faz, acessa o conteúdo, baixa o material de apoio do curso, a apostila do curso, tem acesso ao material de suporte e aí, ao final, automaticamente você emite o seu certificado de participação. Preço especial de lançamento, corre lá, aproveite. Cultura de Respeito, Melhores Práticas para Prevenção e Combate ao Assédio, do professor Kleber Izzo, que é quem vai conversar conosco logo aqui em seguida. Muita gente entrando agora, que legal. A Pâmela chegou, a Ludmilla, o Rodrigo está por aqui também. Roberto, quem mais? Spencer chegou e a Fernanda Barcelos também. Pessoal, obrigado pela audiência, é um prazer estar com vocês. Vamos ao papo de hoje, porque como eu disse, eu sei que é um tema de muito interesse para a nossa audiência. Quem está aqui conosco hoje, como eu dizia, é o professor Kleber Izzo, que é um profissional de recursos humanos e de compliance, que é professor da LEC já há bastante tempo e também escritor. Kleber, que prazer te receber mais uma vez aqui no LecCast de hoje. Obrigado.
Oi, Márcio, boa noite a todos, prazer aqui mais uma vez estar com vocês e dividindo um tema super relevante, né, Márcio?
Sem dúvida, Kleber, um tema de extrema importância, você que sabe demais sobre isso e também com especial importância sobre as investigações, tenho certeza que você vai poder ajudar muito a nossa audiência nesse ponto. Sabe o que eu me lembrei agora enquanto eu falava? Eu me lembrei da última live que eu fiz com você. Fazia muito tempo que isso não acontecia, mas nós colocamos 600 pessoas ao vivo para falar de investigações, se não me engano, foi exatamente sobre isso, né, Kleber?
Sim.
Foi uma experiência muito especial, né? E agora aqui no LecCast, pô, finalmente para a gente eternizar esse papo aqui e deixar ele gravado, né, entre os episódios do LecCast. Para a gente começar, Kleber, geralmente eu peço que, para quem ainda não conhece, para que você possa contar um pouquinho da sua trajetória, como é que você, por onde você começou e como é que você chegou nesse ponto onde o tema da prevenção e combate ao assédio se tornou importante para você e se tornou um objeto de estudo e das suas aulas também, dos seus cursos.
Muito bem. Bom, Márcio, como você disse, né, eu sou um profissional de recursos humanos e compliance, né, com mais de 25 anos de experiência no setor público e no privado. Iniciei, Márcio, a nossa trajetória lá como estagiário de direito, aí já começa a entregar a idade, né, era uma coisa chamada Auto Latina, que era a junção da Volkswagen com a Ford no Brasil. Enfim, 12 anos em recursos humanos, em diferentes áreas. Depois migro para uma área chamada Special Investigation. Fiquei lá durante 6 anos na América do Sul como head de investigações. E depois passando pela Land Rover, né, Sky, Grupo CSN e agora no Grupo Carso aqui. Essa questão do compliance, Márcio, ela entra, né, na nossa vida, primeiro talvez por características pessoais, né, de querer sempre fazer a coisa certa, de querer sempre, né, mesmo na área de recursos humanos, a gente tem um papel fundamental nessa questão do compliance e tal. E não raramente esses assuntos de assédio acabam chegando pelo RH e muitas vezes, obviamente, pelos canais de denúncia que nós temos.
Entendi. É realmente legal perguntar, porque as histórias elas geram muita identificação. Eu sempre recebo feedbacks dos nossos programas por aqui e as pessoas falam: poxa, que legal, Calai, minha história se parece com a sua, e a mesma coisa acontece com os nossos entrevistados. Eu sei que você teve uma atuação importante no direito do trabalho, né? E isso, nossa, temos uma fatia grande de profissionais que têm apreço também pelo direito do trabalho, e eu tenho certeza que isso faz sentido para eles também. Kleber, a gente tem a missão aqui de falar de prevenção, detecção, tratamento, combate, enfim, ao assédio. Quero já pular uma etapa com você mais importante, que seria a gente entrar em cada um dos detalhes: o que é esse tipo, o que é aquele, como é o assédio. Mas para isso, nós já temos um episódio antigo que foi gravado com o Alexandre Guirão, e aí eu recomendo à nossa audiência, quem quiser se aprofundar nesses pormenores de cada uma das figuras. Vale a pena ouvir este outro episódio anterior com o Alexandre Guirão, e lá nós falamos tintim por tintim de cada um dos modelos. Mas só para que a gente possa contextualizar, só para que a gente possa separar uma coisa da outra, mesmo de forma bastante superficial, queria te pedir para dar um panorama das características essenciais aí do que é um assédio sexual, o que é assédio moral, o que é crime, o que não é, só para que a gente não faça confusão durante o papo, pode ser?
Claro, importantíssimo isso. Bom,
Bora.
primeiro, o assédio moral, né? Falando do moral, primeiramente, Marcio, é toda aquela conduta abusiva que pode ser por ação, por omissão, que normalmente visa constranger determinada pessoa, né? E tem por objetivo minar muitas vezes aquela pessoa, ou até mesmo dar a ela muitas atividades na qual ela se sinta sobrecarregada ou ela se sinta incompetente por determinadas coisas. Nós temos uma definição, aliás, tem várias definições na doutrina, né? Não só nos dicionários jurídicos, como no próprio site da CGU, talvez aí a própria definição da professora, eu peguei aqui o nome dela, que é a Mary France. Só para pronunciar corretamente aqui. Então, nós temos inúmeras definições. Agora, um ponto importante, Márcio, que o assédio moral, por mais que ele tenha toda essa conotação de ou dar muito peso, ou então retirar a pessoa do ambiente, os dois extremos geram na pessoa algum tipo de constrangimento, geram na pessoa algum tipo de, entre aspas, dano. E isso vai fazendo com que a pessoa se sinta desmotivada, ela se sinta ali excluída de determinado nível. Agora, o assédio, por mais que a gente fale, né, o assédio moral, é importante dizer o seguinte: nem tudo é assédio. E na nossa cabeça, muitas vezes, o assédio é tido como de um nível superior para um nível inferior. Normalmente, sei lá, do nível hierárquico maior, né, um homem mais velho, tal, 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 muitas vezes, sei lá, para uma mulher, assim, assim, assim. Nós sabemos, né, Marcio, só fazendo uma contextualização, que nestes casos, nem sempre é verdadeiro, né? Nós temos hoje um assédio horizontal, que ocorre entre pares. Nós temos um assédio invertido, que é de baixo para cima, aonde, por exemplo, grupos de pessoas, né, subordinados, por exemplo, se unem e causam algum tipo de constrangimento para uma pessoa que acabou de chegar, né? E a gente tem sempre que lembrar, porque nesse mundo cada vez mais diverso e integrado, nós temos diferentes pessoas e diferentes cargos dentro das nossas organizações. Então, por exemplo, pode ter aqui, sei lá, um PJ com um estagiário, com um empregado, com um prestador de serviço. Então, esse não necessariamente tem que ser somente com empregados.
Claro.
Eu posso continuar aqui? Não,
sem
eu
dúvida,
queria
vamos
só.
nessa. Não, não, eu acho que tá, você está num caminho super bom, bem didático. Eu acho que isso é importante. É isso mesmo que eu queria que você fizesse para que todo mundo partisse do mesmo lugar. Vamos nessa.
Maravilha. E um ponto importante, Márcio, aí, ainda sobre a questão do assédio moral, é que ele ainda não é crime no Brasil. Então, tem muita gente que às vezes caracteriza, né, ou fica com aquela noção de que, ah, é assédio e tal, tal, tal. E nós temos alguns elementos que compõem a questão do assédio moral, vamos dizer assim, que caracterizam, né, ele encorpa para a gente chegar na definição do assédio moral, que é, por exemplo, aquela conduta abusiva, como eu comentei, mas é a regularidade, é a repetição. E para algumas pessoas aqui do nosso público, né, que são advogados aí, sempre nas aulas de direito ficava aquela discussão quando o professor fala, punha os alunos para debater, não, mas isso é dano moral, mas não é assédio, não, é assédio, mas não causou dano, ficava uma discussão infinita ali. Mas eu já queria começar aqui e dizer o seguinte, existe um projeto de lei que já passou pelo Senado, né, já passou pela Câmara, foi aprovado, e talvez valha a pena para você que está aqui, né, com a gente, querendo aprender um pouco mais sobre esse assunto, que é o projeto de lei 1521 de 2019, aonde ele torna, né, se for sancionado, se for aprovado pelo presidente, ele torna o assédio moral crime no Brasil. Então, acho que isso já é uma informação super interessante, né? Você fala, poxa, professor, né? Poxa, cara, desde 2019 não foi sancionado ainda? Ainda não. Mas ele já passou por todas as fases da Câmara e do Senado. Diferentemente do assédio moral, Márcio, nós aí falamos já de uma questão sexual, e o próprio nome já traz isso, e até no inconsciente popular, quando nós falamos de alguma coisa moral, dá a impressão de um segundo estágio, e falou sexual, todo mundo já fica com aquela, né, arrepia ali só de pensar, porque o assédio sexual é sim crime no Brasil. Então, isso está previsto, obviamente, no 216A do Código Penal, já, né, tem essa conotação, então aí já existe sim uma punição mais severa, e porém, para nós profissionais de recursos humanos ou de compliance, depois a gente vai abordar um pouquinho mais disso, mas só para fechar aqui uma outra informação relevante do assédio moral, é que a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela, logo no artigo 1º, ela exclui um daqueles elementos que eu falei, que é a tal da repetição. Então, para a OIT, basta uma ocorrência e já é, né, já é não, já pode ser caracterizado o assédio moral. Eu vou abordar esse tema amanhã não, na quinta-feira, no CONAR, que é o Congresso de Recursos Humanos aqui, um dos painéis vai ser lá no CONAR. E o tema, Márcio, por incrível que pareça, a questão do assédio. Por mais que a gente esteja num ambiente cada vez mais, entre aspas, aberto, diversas pessoas se respeitem, mas ainda assim o assédio ele tem ganhado uma importância, uma relevância, não só pelos canais de denúncia, mas também no ambiente de recursos humanos.
Eu concordo contigo plenamente. Eu tenho visto que esse tema tem se tornado extremamente importante para os profissionais de compliance também, que têm olhado cada vez mais para as questões comportamentais, né? E no momento em que a gente vive um momento de estafa, né, de muitas pessoas batendo no limite da sua capacidade de entrega mesmo de trabalho e com a saúde mental abalada, esses temas de relacionamento e de comportamento das pessoas acaba se tornando ainda mais evidente, né? Porque o estresse agrava as situações, as cobranças podem aumentar, a pessoa pode de alguma maneira se sentir ainda mais abalada diante de uma situação de assédio, e aí realmente os casos explodem, né? Então, o que a gente tem visto muitas pessoas relatando um aumento sensível aí nos casos de assédio. E aí, o papo de hoje é um papo que quer falar de prevenção, detecção e tratamento ou combate a esses casos, e eu pensei em a gente ir passo a passo, assim, falar primeiro das características essenciais aí, das estratégias mais eficazes para cada um desses passos. Você acha que é uma boa a gente começar pela prevenção e você, Então vamos nessa. Em relação a prevenir a ocorrência desses casos, Kleber, o que, que você pode recomendar?
Bom, então eu já vou começar com dicas aqui, Marcio. Dicas para o nosso público aqui. Bom, primeira coisa é o seguinte, quando a gente fala, né, trazendo aí a prevenção, né, usando essa palavra prevenção, tem uma frase do Henry Ford, que eu acabo falando nas minhas aulas, que ele fala mais ou menos assim, se você acha que você pode ou se você acha que você não pode, em ambos os casos você está certo. E por que isso? Porque hoje o profissional de compliance, profissional que vai atuar aqui, ou mesmo suportando alguém da área de RH, né, que vai suportar a área de compliance, de investigações, ele tem um papel fundamental nisso. Então, o pessoal fala assim, poxa, prevenção é o ideal? Sim, claro que é o ideal, né? A correção é quando a gente, poxa, a gente tentou ou falhamos em algum momento e aí eu tenho que corrigir. Eu queria ensinar aqui, eu queria trazer uma outra palavra que nós usamos muito no setor automotivo, né? O pessoal viu aí que eu trabalhei muito tempo já em automotivo, mas a área de qualidade usa muito isso, a área de engenharia, que é uma palavra chamada preditiva. O que é trabalhar de forma preditiva? Ele vem antes da prevenção. Então, se nós estivermos falando aqui numa linguagem, né, fazendo aqui uma analogia, é como se eu acabasse de comprar hoje um carro zero. Então, vamos supor que eu estou com um carro zero na mão, ele deu um problema. Poxa, eu vou fazer uma manutenção corretiva. Ah, Kleber, e a preventiva? A preventiva é aquilo que eu faço constantemente. Por exemplo, ponho gasolina, calibro o pneu, verifico o nível do óleo. Então, periodicamente eu faço isso. Poxa, e a preditiva, Kleber? Então, pensando aqui nas questões do assédio, o que é a preditiva? A preditiva é aquela assim, eu acabei de comprar um carro zero, mas eu já sei que a cada 10 mil quilômetros ou a cada 6 meses, eu vou ter que parar e fazer sim uma manutenção. Ou seja, trabalhar de forma mais planejada, mais organizada. Para o nosso público aqui, professor, o que eu faço para trabalhar dessa forma preditiva nos casos de assédio? Vamos lá. Primeiro, a pesquisa de clima organizacional que a sua empresa faz. Então, você, profissional de compliance, tem que saber o seguinte, poxa, não dá para esse tipo de resultado, com uma informação, uma gama de, né, uma massa de informação tão grande, ficar ali preservado com o RH. Eu preciso trabalhar para identificar o que os empregados estão me dizendo para eu poder atuar. Outra coisa, nas entrevistas de desligamento, nas entrevistas de saída, o que essas pessoas estão escrevendo? Como é que está o cenário? Mais uma outra dica, terceira. Como é que eu acompanho o tal do turnover? Como é que eu acompanho a entrada e saída? Por que que em determinadas áreas, quando eu abro uma oportunidade aqui para interna, nossa, tem muita gente querendo se candidatar para essa vaga. Em compensação, na área X, uma outra área, abre uma oportunidade e ninguém quer ir. Alguma coisa tem. E muitas vezes está ligada ao quê? À gestão. Está ligada ao que nós chamamos de clima, né? Ao ambiente que é proporcionado naquele local. Então, assim, trabalhar de forma preditiva é justamente isso, se antecipar aos fatos, trabalhar com dados, com fatos, com números e em parceria com outras áreas, seja a área de recursos humanos, seja alguma outra área. Ah, professor, que mais que o senhor dá de dica aqui? Mais uma dica, Marcio. Por exemplo, nós estamos em agosto. Ah, eu vou fazer um evento, sei lá, alguma coisa relacionada aí no meu evento de compliance no final do ano. Não dá para a gente esperar dezembro para ir atrás do evento. Então, eu tenho que começar antecipadamente. Eu me antecipo pensando qual é o calendário que eu vou fazer, sei lá, no final do ano. Ou se você já quiser tratar das coisas aí mais para esse final de ano, principalmente, né, Marcio, agora que a CIPA tem um papel fundamental nas questões de assédio, envolver a CIPA agora no final do ano, ocorrem muitas CIPATs, que é aquela semana interna de prevenção de acidente e assédio. Então é isso, trabalhar de forma preditiva, preventiva e, obviamente, se for o caso, corrigir, mas corrigir de forma rápida, de forma assertiva.
É muito legal te ouvir falar disso, Kleber, porque realmente traz uma perspectiva um pouco mais proativa em relação ao assunto, né? Para que realmente os profissionais que querem ter um cenário diferente possam conquistar esse resultado. Então, interessante realmente você falar nessa. Eu gostei muito dessa parte da questão preditiva mesmo, porque é quase que pensar assim: a manutenção será necessária, eu já sei disso. Então, por que realmente ficar esperando isso acontecer ou realmente se concretizar para agir, né? E aí, bons elementos de identificação. Aí você falou de três que realmente, pô, pesquisa de clima custa nada ter acesso a isso, né? Só realmente conferir esse acesso. Desligamentos e a questão do turnover, que realmente é mais compartilhar com as outras áreas o acesso do que qualquer. Não é preciso fazer muita coisa, né? A princípio, quer dizer, é mais uma questão de consultar e manter esse monitoramento. E quando a gente fala de detecção, o que vem à minha cabeça é o caminho óbvio, né? Que é a denúncia, né? A denúncia chegando ali pelo canal talvez seja o método mais óbvio de detecção. Mas o que mais. Você falou de alguns outros aqui, o próprio turnover excessivo, de repente, em uma determinada área, muitas vezes revela que existe um problema ali consagrado, né? E também pode ser um sinal para a detecção de um problema recorrente, um problema de assédio, uma postura inadequada. Que mais que você pode falar em relação à detecção? É por aí? Tem outros caminhos que são interessantes observar?
Essa questão do compliance officer, né, ou das pessoas que vão receber esse tipo de denúncia, ou muitas vezes tratar, às vezes a gente fala muito do compliance, 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 mas em determinadas empresas é uma pessoa que vai atuar ali quase que fazendo os dois papéis, né? Ele
Claro.
está à frente da área de RH, por exemplo, e muitas vezes ele é o compliance officer. Mas o que eu digo assim, é ficar de olho, né? A gente tem que ter, eu uso muito a expressão assim, você tem que sentir o cheiro do negócio. Não dá para você ser um profissional de compliance ou um profissional de recursos humanos, chegar, entrar, ficar sentado na tua mesa e esperar a coisa acontecer. Não. A interação, você precisa ser uma pessoa relacional, né? Mais do que nunca. Por quê? Porque as denúncias nem sempre elas vão vir pelos canais formais das empresas. Elas acabam chegando, infelizmente, ainda mais hoje com a utilização da mídia cada vez maior, muitas vezes chegam informações até externamente, né? Chegam informações por meio de um WhatsApp que foi passando de gente para gente aí. Então, o profissional ele precisa ser uma pessoa relacional, ele precisa, conhecer o ambiente onde ele está. Vou dar um exemplo, né? Nós estamos, sei lá, em agosto. Vamos supor que, sei lá, a empresa vai ter um grande movimento aí em setembro ou outubro. Não dá para ele esperar a coisa acontecer para ele ir atrás. Então ele precisa sentir como é que a empresa está. Estou falando empresa, mas pode ser uma instituição, pode ser uma ONG, enfim, um clube.
Claro.
Ele precisa ter esse sentimento de um 360, para ele não ser surpreendido. A pior coisa que tem para nós profissionais é a surpresa negativa, que é aquela denúncia bomba, é aquela coisa que chega e fala: nossa, eu não sabia que fulano assediava, sei lá, sexualmente ou assediava moralmente. Então, assim, não dá para fazer isso. Por quê? Porque vários indícios vão acontecendo e isso fica, às vezes, ali num limbo, fica permeando sem uma denúncia formal propriamente dita.
Entendi.
Eu não
E
sei se eu
assim.
te respondi ou se eu acabei saindo um pouco do foco aqui.
Não, eu acho que você respondeu e muito bem respondido, realmente, né? Interessante pensar nisso. Quando eu falei do turnover, eu pensava justamente nos indícios, né? Quando a gente percebe uma área que ninguém para naquela área, e não quer dizer que é a empresa, mas naquela área em especial ninguém para, um dos motivos possíveis é que existe ali um problema de gestão e que alguém não está se comportando da melhor maneira, né? Porque. Não necessariamente é um assédio, mas podem ser cobranças excessivas, pode ser uma postura de pouca colaboração, pode ser uma liderança nada inspiradora, tem vários motivos, mas não deixa de ser um indicativo de que algo não vai bem. E você falou de outros indícios bastante inteligentes até de se notar antes de chegar essa bomba no teu colo, que é uma surpresa que não deveria existir, né? Como você bem colocou, você não deveria ser surpreendido por uma coisa desse tamanho, quando algo assim acontece. Mas você acha que, por exemplo, também essa coisa da surpresa não tem uma relação muitas vezes com o fato de que algumas pessoas simplesmente não querem enxergar que existe um problema dentro da organização? O que eu quero dizer com isso? Quando envolve alguém estratégico, em muitas situações, eu espero que isso não aconteça de forma recorrente, mas se faz uma certa vista grossa, você não acha, para alguns comportamentos inadequados, Kleber? E aí, assim, pensando nisso, me ocorre te perguntar o que fazer nesses cenários, né? Onde você sabe que, de repente, a pessoa potencialmente autora desses assédios, né? Ela é uma pessoa que ocupa uma posição estratégica para a organização. E vai ser difícil que alguém tome uma postura em sentido contrário. Situação difícil, mas bastante recorrente para a nossa audiência, imagino eu. O que você poderia dizer sobre isso?
Sim. A pior coisa para o profissional de compliance é ter dois pesos e duas medidas. É ele identificar situações onde a opinião dele, por algum motivo, não foi tida ou, no mínimo, como eu posso dizer ali, reconhecida, valorizada. É, e a gente já viu inúmeras situações onde as alegações são assim: poxa, mas ele entrega bons resultados, poxa, ele está aqui há tanto tempo, ah, nossa, é o jeito dele, né? Então, assim, esse tipo de consideração, né, ele, para nós profissionais de compliance, a gente tem que fazer uma ressalva grande aí. Não dá para simplesmente receber esse tipo de informação e falar, ah, não, está tudo bem. Para nós, eu digo o seguinte, quando a gente assume uma posição como essa, né, Márcio, e você tem muita experiência nisso, o profissional de compliance, muitas vezes, ele vai ser a última linha. Claro que a gente ensina lá as questões das camadas, das linhas de defesa da empresa, porém, dependendo aí de onde o nosso público estiver, se ele estiver numa grande empresa, tudo bem, ele tenha. Às vezes, ele é a última linha de defesa. Às vezes, ele é exatamente a pessoa que vai dar sim ou não para a continuidade daquele empregado. Então, o que eu trago aqui talvez aqui de sugestão, né, é o seguinte: se você, assim como nós, né, quiser atuar ou estiver preparado para atuar, né, esteja preparado, eu digo o seguinte: fazer nada não é uma opção para nós. E sempre, sempre, prepare o seu relatório, tome cuidado com os adjetivos que você usa no seu relatório, seja o mais imparcial possível, porém, relate e apure exatamente aquele caso, né, aquela denúncia, com uma maior imparcialidade. Por quê? A gente já viu isso em outros podcasts. Aquele documento que nós produzimos, ele pode sim ser juntado em alguma outra esfera, que não somente a trabalhista. Então, nós temos sim que fazer o nosso trabalho, entender que aonde nós estamos, acima de tudo, é o nosso valor. E se a gente se deparar com algum lugar onde o nosso valor não condiz com o que está acontecendo ali, talvez esteja na hora da gente fazer um próximo movimento.
Eu acho que você tem toda a razão, Kleber, e quando a gente fala sobre isso, né, sobre muitas vezes essa postura complacente de algumas organizações, né, em relação a algumas pessoas, e você falou super bem, quer dizer, a gente não pode tratar de maneira diferente situações semelhantes, porque isso leva o seu programa, a sua postura para total descrédito, quer dizer, as pessoas vão acabar não confiando mais em você, no seu programa, na sua atuação. E aí, um papel fundamental nessa estrutura toda é a investigação, né? Eu queria falar um pouco sobre a investigação de assédio por vários motivos. Primeiro, porque eu acredito que existem peculiaridades dessa investigação de assédio, mas antes disso até, eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do que é preciso para uma boa investigação de assédio. Quer dizer, qual cenário que esse profissional precisa encontrar, já ter ali preparado, uma preparação, talvez seja a palavra adequada, para que ele encontre um cenário apropriado ou propício para a condução de uma investigação, de um caso de assédio, com o que ele precisa realmente ali ter disponível. O que você pode falar sobre isso?
Marcelo, primeiro a qualificação, né? Então, assim, a pessoa para trabalhar com essas questões de denúncia, de assédio, há necessidade de estar qualificado. Então, por isso que a gente investe, insiste, comenta tanto do preparo do profissional de que vai tratar desse tipo de denúncia. Diferentemente um pouco das questões de fraude, das questões mais, vamos dizer assim, palpáveis, né, financeiramente, com relatórios, com números e tal, muitas vezes a denúncia de assédio, ela chega por outros meios. Muitas vezes a vítima nem entende que ela está sofrendo aquilo, ela entende, ah não, mas poxa, é normal. Então, o profissional de compliance, o profissional de RH, eu estou falando muito profissional de compliance porque é o nosso público aqui. Pode ser alguém, sei lá, da área de ouvidoria, enfim. Há a necessidade dele primeiro, né, Márcio, trabalhar com algumas preliminares quando recebe essa questão da denúncia de assédio, tá? Tanto moral quanto sexual. Primeira coisa é o seguinte, ele sempre, sempre precisa tratar as pessoas como pessoa e não como cargo. Então, se ele recebe uma denúncia, ele não deve fazer pré-julgamentos. Ele deve receber a denúncia, ele deve apurar, obviamente, porque nós chamamos aqui, né, pelas áreas periféricas. Então, ele vai verificar, ele pode até utilizar, sei lá, uma testemunha, ele pode conversar com alguém, ele pode, inclusive, chamar a própria vítima para uma conversa, né? Isso eu estou pensando aqui de forma que a denúncia chegue assim de uma forma um pouco mais tranquila. Nem sempre isso acontece. Às vezes, a pessoa... vou contar um caso aqui, Márcio. Eu recebi uma vez uma denúncia, porque olha só como às vezes o preconceito está aqui. A denúncia, eu estava trabalhando, eu era a pessoa responsável por investigações, e a pessoa do RH, lá de Recursos Humanos, me liga, falou, poxa, Cleber, você pode dar uma chegadinha aqui? Pô. Cheguei lá, era um rapaz, estava pedindo demissão. Aí, poxa, o que, que foi? Ele falou, na avaliação lá, na entrevista de desligamento, ele cita que ele estava sendo assediado pela chefe. Então, era um rapaz e tal, 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 que só ele foi assim, segurando, aguentando, até ele conseguir um outro emprego. E a gente só ficou sabendo no dia que ele pediu o desligamento. Eu falei, olha, não tenho nada contra a empresa assim, 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 porém ali não dá mais. Eles até, depois a gente, né, na apuração, a gente identificou, de fato eles tinham tido um relacionamento, aquilo lá foi bom enquanto durou. A partir do momento que uma das partes fala não, poxa, a vida do outro vira um... principalmente dentro do ambiente corporativo. E aí ele foi, enfim, só chegou isso para nós, obviamente que aí não deu mais para reverter, porque ele já tinha arrumado outro emprego, já tinha uma... E só para finalizar aqui, nós abrimos um caso para apurar toda a investigação, a gente identificou por meio de algumas provas, porque isso também é importante, e obviamente essa pessoa, ela recebeu lá uma punição, ela teve lá a medida disciplinar adequada na ocasião pelo comitê lá que a gente tinha. Então é isso, trabalhar com esses casos de denúncia de assédio, a pessoa precisa, né, há necessidade dele ter essa questão mais periférica, ele precisa ter, aqui eu vou falar alguns nomes assim que a gente fala, né, do a área de RH usa algumas nomenclaturas, né, para você falar, não, a escutativa, né, a pessoa precisa saber ouvir, a pessoa precisa, vou falar uma outra palavra aqui também, acolher, né, porque você precisa acolher a vítima, você precisa dar aquele, claro. E mais do que tudo, tem uma frase de um professor chamado John Reid. O professor John, ele já faleceu, ele tem um instituto nos Estados Unidos, e ele fala que o melhor depoimento, né, é quando você consegue extrair a verdade da pessoa sem precisar prometer, ameaçar ou trocar. Então, essa habilidade que o compliance, que a pessoa que vai trabalhar nesse tipo de denúncia tem que ter, se eu espremer isso, eu falo assim, poxa, ele precisa confiar em mim, ele precisa ter aquela e isso é o dia a dia, a pessoa, sabe, não pode, se ele não for uma pessoa íntegra, verdadeira, as pessoas conseguem captar e falar, poxa, não adianta eu fazer a denúncia para ele, porque não vai resolver, né? Então, claro. talvez seja esse do ponto de vista comportamental, tá, Márcio? Se a gente for falar assim, ah, o preparo, talvez aqui mais hard, né, da coisa, do ponto de vista da apuração desse tipo de denúncia, claro, nós precisamos trabalhar com questionário, então não dá para a gente apurar qualquer tipo de denúncia sem antes eu ter um preparo de um questionário.
Claro.
Ah, professor, mas questionário, como assim, né? Vou dar algumas dicas aqui, mais uma vez, para o nosso público aqui. Bora. Gente, questionário, prepare um questionário. Quais perguntas você gostaria que o nosso entrevistado seja vítima, seja, perdão, seja o próprio acusado, vamos dizer assim. Perguntas abertas, que a pessoa possa se sentir confortável em estar conosco. E, obviamente, na medida em que as perguntas do questionário forem diminuindo, partimos mais para perguntas fechadas, né? Perguntas binárias. E também não tem quantidade não, tá, gente? Também não vai fazer um questionário com 3 perguntas, mas também não vai virar com 30 perguntas. É um questionário ali que seja adequado àquele caso.
Questionário para identificação de fatos, né? Eu acho que no final é isso que a gente tem que deixar claro, né? As pessoas confundem muito na hora de obter essas informações. Eu vejo muita gente acabando discutindo opiniões. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. E esse achismo, nessa hora, ela ajuda muito pouco, né? Então, eu gosto disso, Kleber, porque essa coisa que você sugere de criar um questionário, te traz clareza e objetividade. Que perguntas eu preciso fazer de forma aberta para deixar a pessoa confortável, para que ela traga elementos de fato que realmente possam contribuir com a avaliação desse caso. E aí, uma coisa que eu estou vendo aqui no chat, já tem algumas perguntas nesse sentido, uma pergunta que se repete bastante, acho que vale a pena você pelo menos dar alguma orientação nesse tipo de cenário, que são denúncias que não se materializam, assim, não são, não existe substância. Depois que você faz a investigação, você detecta que realmente houve má fé do denunciante. Assim, acho que isso não é o maior volume. E aí quero te perguntar se é ou se não é. Muitas pessoas pensam, não, a maioria deve ser mentira, a maioria deve ser coisas que as pessoas inventam para prejudicar alguém e tal. Conta para a gente primeiro se é um volume grande, relevante ou não, ou se isso é uma preocupação que as pessoas têm de modo geral, e se é uma pergunta que se repete bastante, mas o que fazer nesses casos em que existe, de fato, uma denúncia estratégica, do tipo, estou vendo que você é demitido, e aí como eu sei que não mandam embora um denunciante porque ele não pode ser retaliado, eu vou lá e falo, ó, estou sofrendo assédio aqui, o professor Kleber está me assediando. E aí eu causo um problema só para tentar prejudicar alguém e me safar dessa demissão. O que você pode contar para a gente disso?
Sim, essa pergunta é interessante, viu, Marcelo? Porque, assim, existe sim, em alguns denunciantes, aquela ideia que, ah, se eu denunciar, se eu fizer uma denúncia, eu, entre aspas, tenho estabilidade no emprego, tenho meu emprego preservado por algum motivo. Então, primeiro ponto é esse, né? Respondendo assim objetivamente, não, graças a Deus, graças a Deus não, né? Assim,
felizmente,
né? Porque graças a Deus o negócio tão... Felizmente, o número é baixo desse tipo de denúncia, tá. Né? São denúncias evasivas ou denúncias assim, muito de má fé para querer prejudicar alguém. Pela minha experiência, é baixo. O que a gente tem que fazer, e a gente recomenda, claro, é sempre preservar o denunciante de boa fé. Então, nós incentivamos as denúncias ao denunciante de boa fé. Isso sim, né? Então, é valorizar o positivo ao invés de somente focar no lado negativo da denúncia. E aí sim, tratar, né, essas questões da denúncia recebida, Marcio, com toda a cautela, tá?
Claro.
Eu acabei fugindo aqui da tua resposta, mas só para voltar aqui no gancho, assim, a maioria das denúncias, elas têm sim um fundamento. Tá. Alguns denunciantes, o que acaba acontecendo é que eles, porque assim, para quem está denunciando, aquela denúncia é a mais importante de todas, principalmente nos casos de assédio. Então, uma outra experiência aqui, né, que eu falo, inclusive, é assim, ter muito claro nos nossos códigos de conduta ética ou nas cartilhas de conduta, porque aí depende da nomenclatura que as pessoas usam, alguns ainda usam código de ética, enfim, claro. Mas é deixar muito claro essa possibilidade de qualquer pessoa fazer a denúncia, de dizer que todas as denúncias serão apuradas e que, obviamente, se for identificado uma denúncia de má-fé, alguma denúncia no sentido que aí sim, ele obviamente vai responder pela conduta dele ali, se for identificado algum caso que queira, né, prejudicar alguém. Mas eu já recebi, sim, denúncias nesse sentido, tá, Márcio?
Acontece.
De começar assim, vir uma atrás da outra, sempre focando a mesma pessoa. E aí, quando a gente foi ver, não era, né, aquelas denúncias não refletiam 100% a verdade.
Eu acho legal falar, inclusive, dessa questão das políticas e tudo mais, porque quando você escreve políticas de uma forma inteligente, comunica essas políticas de forma efetiva, um resultado esperado e bem razoável de se esperar é que você combate o denuncismo, se é que a gente pode chamar assim, né? A denúncia vazia, a denúncia simplesmente pelo ato de denunciar para causar problema para outra pessoa, porque afinal de contas eu aprendo a usar essa ferramenta poderosa que é o canal nas situações adequadas e isso tende, imagino eu, a diminuir ou até desaparecer, quer dizer, não deve ser uma prática recorrente, né? E aí, só para a gente amarrar essa história de preparação para a investigação, faltou a pontinha, você falou das políticas, a gente falou dos canais de denúncia, mas a gente não falou muito sobre a análise e a conclusão dos casos e eu sei que você tem um olhar importante sobre isso. O que você pode contar para as pessoas sobre a importância do momento de amarrar essa investigação de assédio e fazer aí o trabalho de conclusão, Kleber?
Sim. Bom, então assim, Márcio, só para a gente então finalizar aqui. Toda denúncia, ela precisa ser documentada. Documentada de que forma? Por meio de um relatório. Ah, mas eu não tenho modelo, eu não uso. Faça um relatório simples. Então, professor, mas o que é um relatório simples? Primeiro que ele precisa ser um relatório com foco conclusivo. Então, um relatório é onde você tem, na parte inicial, aquilo que você recebeu como denúncia, né? A parte do meio, quem você entrevistou, quais foram as pessoas, como... Então, assim, é o sanduíche do teu relatório. E a parte final, que é exatamente o que você vai sugerir. O que você, como compliance officer, você como, né, a pessoa que atuou naquele caso, vai fechar. E alguns pontos importantes. Cuidado com os adjetivos. Então, você não está ali para julgar ninguém. Ah, mas eu já conheço, porque às vezes acontece, tá? A pessoa trabalha na empresa muito tempo, aí ele recebe uma denúncia. Ah, eu já sei. Ih, esse rapaz, já sei que é. Ah, não, ele é assim mesmo. Então, é com ela? Ah, já sei, ela tem essa fama aqui. Não, você não está ali para fazer nenhum tipo de pré-julgamento. Você tem que ser uma pessoa isenta, você tem que fazer o seu relatório o mais conciso, objetivo, claro, colocando os detalhes, porque, fazendo aqui agora um outro final, duas informações interessantes, Márcio, é o seguinte, depois do relatório pronto, porque isso acontece, tá? É o seguinte, vem alguém hierarquicamente superior e pede muitas vezes para você ajustar o seu relatório. Ah, não, tira essa palavra aqui, essa palavra não ficou legal. Ah, não, isso aqui está muito... Ah, será que não foi... Peraí, você apurou, você investigou, então naquele momento você é autoridade para aquele assunto, né? Então, assim, lembrando, o relatório é teu. É o teu nome, é o teu CPF. Se você trabalha no setor público, então, está muito nítida a nossa responsabilidade como servidor, porque é o nosso CPF que está em jogo. Ah, eu sou empregado de uma empresa, sou empregado de uma instituição. Da mesma forma. Por quê? Lembrando, você está naquela empresa. E dependendo do que aconteceu, dependendo do crime, por exemplo, se você sai amanhã, aquele seu relatório, ele continua. Então, nós sabemos disso. Tem compliance officer que às vezes é chamado para algum esclarecimento, quando isso perpassa a área trabalhista e acaba
recaindo aí, né, entrando aí numa outra esfera, por exemplo, na penal, né, ou numa esfera civil, indenizatória. Então, é isso. E uma outra dica, Márcio, com essa questão aqui da análise e conclusão, é aonde eu vou arquivar o meu material. Eu acho que esse é um ponto também importantíssimo. Por quê? Porque o compliance officer, ele, primeiro, precisa ter uma matriz de retenção de documentos. Ah, professor, mas por quanto tempo eu guardo? Tá, depende. A gente sabe que no trabalhista, normalmente as pessoas guardam por 5 anos. Ah, por quê? Ah, não, porque prescreve. Mas dependendo do crime, dependendo do que aconteceu, recomendo que você guarde para, no mínimo, o tempo de prescrição do crime. E detalhe, aonde? Não vai pegar todo o seu relatório, né, gente, e mandar isso lá para o departamento pessoal. Guarda. Ah, não, guarda aí no prontuário. Não. Nós, como compliance officers, nós temos que ter uma área específica, um local específico para guardar isso. Seja documento físico, porque por mais que a gente esteja aqui no ambiente digital, muitas vezes ainda tem, né, nós temos evidências que são documentos, são físicos. Poxa, eu vou guardar onde? Então, recomendo sim que tenha um local específico para guardar os documentos, que seja guardado, né, arquivado por um tempo de prescrição até um pouquinho maior do que a prescrição trabalhista, tá? Então, assim, Marcelo, trazendo aqui algumas dicas práticas, é essa. É o relatório bem feito, conclusivo, tome cuidado para que você não altere o seu relatório, ou excluindo coisas, ou incluindo conteúdos que na qual não foi você que participou, porque isso pode interferir, inclusive, na continuidade ou não daquela pessoa dentro da tua empresa, né? E, obviamente, vai guardar, registra aquilo, guarde aquilo, no local seguro.
Pô, muito bom, Kleber. Abordagem extremamente prática. Quem acabou de aparecer por aqui foi Alexandre Guirão, grande Guirão, professor também, que, como eu disse, que tem ali um outro papo comigo espetacular, que aprofundou em cada uma das modalidades do assédio. Vale a pena para quem quiser voltar no tempo aí no LikeCast e ir até lá. Legal, Ale, obrigado pela audiência por estar com a gente aqui também. Kleber, o tempo tá
Abraço.
voando e eu assim. Poxa, tem tanta coisa legal que eu queria te perguntar. Eu queria fazer talvez um jogo rápido e mais algumas para a gente tentar render aqui, pelo menos mais três, vai, perguntas que eu tinha separado para você.
Vamos lá.
Diferenças, principais diferenças na sua opinião ao se deparar com a investigação de assédio de uma investigação de uma fraude contábil, por exemplo, ou de um, enfim, alguém lá subtraindo dinheiro do caixinha, enfim, uma fraude, um negócio pontual. É, mas quando não, você está diante de uma investigação de um caso severo de assédio sexual, por exemplo, é uma coisa realmente grave na sua frente. Qual que é a diferença?
Diferença básica é a questão das provas. Uma, ela é mais concreta, ela é mais específica, ela é mais palpável. Muitas vezes ela é binária, sim ou não, tem ou não tem, assinou ou não assinou, tem evidência ou não tem.
No caso da fraude, você diz,
Da
ela é mais
fraude.
binária, né? Claro.
É binária.
Tá.
Nos casos de assédio, tanto moral quanto sexual, já você não tem, nem sempre você vai ter a evidência 100%. Você vai
Claro.
precisar, às vezes você tem apenas a própria vítima como prova. Por quê? Porque muitas vezes os assédios, né, essas ações, elas acontecem em local aonde eu não tenho câmera, eu não tenho evidências, eu não tenho testemunhas aqui, mas acontece. E aí partimos para os depoimentos. Muitas vezes a pessoa se sente constrangida no depoimento, ela não fala, o assediador ou assediadora, ela, via de regra, nega, porque ela vai falar que não sei o quê, e aí você acaba fechando a sua investigação de forma inconclusiva. Para esses casos de assédio, isso é muito ruim. Por isso que eu comentei lá no início, Márcio, a questão de trabalhar com outras evidências. Então, peraí, como é que é o turnover lá? Como é que é o pesquisa de clima? O que que as pessoas que saíram falaram? Qual é? Que o RH fala? Né? A vítima, ela tem alguém que possa nos ajudar nessa parte periférica? Então, essas são as principais. Tô pensando aqui rápido, tá, Marcelo?
Claro, claro.
Diferenças assim, porque quando a questão é fraude, poxa, não é que é mais fácil, dá a impressão disso. Ah, é mais. Ah, fraude é fácil e assédio é difícil. Não, não é
Não.
isso que eu quero. O que eu quero dizer é que são
particularidades diferentes. E
Claro.
por isso que eu digo, a qualificação deste profissional, que não é aquele profissional tipicamente advogado, tipicamente, né, ele precisa ter esse lado relacional muito forte.
Claro. Você sabe que...
Pode falar,
Cleber. Termina,
não,
você estava terminando.
O que eu faço aqui, sempre como ressalva, Márcio, é assim, muitas vezes a gente recebe denúncia, e eu digo, né, na área de recursos humanos, para a pessoa construir a carreira dela, ela constrói a carreira dela como se fosse um filme. Então, quadro a quadro e tal, ela vai construindo a carreira dela nesse sentido. E muitas vezes ela é demitida por uma foto. Então, às vezes, um fato, um não sei o quê, e aí vira... Então, tem que tomar um cuidado entre o filme e a foto. Nem sempre aquela foto tirada daquele ângulo, tal, 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 significa a verdade. Então, a gente tem que ter o máximo de cuidado também com a carreira das pessoas.
Claro.
Né? Eu até comento no curso, aí a gente vai abordar isso, que é a questão assim, poxa, eu posso afastar alguém, Kleber, já que eu recebi a denúncia, para eu apurar isso? Posso, eu até, em alguns casos até devo, mas sempre com uma certa cautela. Porque
claro.
Se depois você não conseguiu apurar se aquela denúncia, por acaso, foi infundada, como fica a carreira dessa pessoa dentro da nossa empresa, dentro da nossa organização? Ele vai falar o quê? Ah, você não foi trabalhar? Não, então, o pessoal lá de compliance pediu para eu não ir hoje. Ah, e você não foi de novo? Não, não fui. Sabe o que que é? Estão fazendo lá uma auditoria. Então, assim, a gente tem que ter, sim, uma responsabilidade. Por quê? Tomar essa cautela para não estragar a carreira da pessoa simplesmente por uma denúncia recebida.
Então, claro. Não, eu acho que essa é uma preocupação muito importante, porque realmente pode mexer com a reputação de alguém de uma maneira, assim, acho que dá para dizer irreparável, né? Porque muitas vezes isso não se esquece, né? Ao contrário de outras situações, por mais que a pessoa acabe, assim, vamos supor que uma investigação acabe de forma inconclusiva, essa pessoa afastada, ela pode realmente ter a imagem manchada. Então, entendo a sua sugestão de realmente deixar esse tipo de estratégia, vamos dizer assim, né, de medida, talvez seja a palavra mais adequada, para casos onde isso se torna, como você falou, realmente necessário ou desejado até, mas para casos pontuais, né?
O Márcio...
Fala, diga lá.
Só complementando o seguinte,
claro.
Pode acontecer, porque assim, a gente fala muito da gente preparar o profissional, né? A área de aviação usa até uma expressão das 10 mil horas de voo. Então, é importante que o profissional ele esteja preparado para também atuar nos casos onde ele se sinta, vamos dizer assim, melhor preparado, melhor amparado. Né? E a gente tem todos aqueles pilares do compliance que a gente fala aqui nas aulas, mas assim, ele também precisa ter o apoio da alta gestão. Né? A gente falou muito aí a questão de, ah, tá bom, Kleber, recebe uma denúncia, um caso de assédio, e é a pessoa que mais fatura para a empresa. Talvez a alta gestão não queira tirar essa pessoa. Talvez
Sim.
a alta gestão meio que proteja. Né? Mas um outro ponto que eu ia dizer é assim, se você, né, que está aí com a gente, é um profissional de compliance, está passando por isso, de repente, poxa, também não me sinto à vontade, porque às vezes santo de casa não faz milagre.
Sim.
As consultorias, as empresas que dão suporte, elas existem para isso. E nós
claro.
Temos aqui diversos, né, já passamos com diversos profissionais aqui nos LECcasts, que são profissionais especializados em alguns tipos de conduta, em alguns tipos de apuração. Então, assim, saiba também qual é o seu limite, porque senão você se expõe dentro de onde você está aí, né, Márcio?
Sem dúvida, Kleber, e você falou algumas vezes durante o nosso papo de hoje sobre preparação, qualificação, esse investigador ele tem que estar preparado, ele tem que saber o que ele vai enfrentar, e aí cabe a mim aqui no meio deste papo recomendar novamente o curso do professor Kleber Izzo, que está lá já disponível, Cultura de Respeito, Melhores Práticas para Prevenção e Combate ao Assédio, é um curso, como eu dizia no início, de curtíssima duração, é direto ao assunto, gente. 1h40 de duração, 10 módulos, é exatamente o que você precisa para saber conduzir esses casos com as peculiaridades que eles têm. e que tem um valor de lançamento promocional neste momento. Então vá até lá, está aí no chat do YouTube o link para que você possa saber mais sobre cultura de respeito, melhores práticas para prevenção e combate ao assédio. Eu tenho que fazer uma ressalva aqui. Farney, você está no lugar errado, Farney. Farney, nosso aluno, está dizendo o seguinte. Calai, desculpe, essa aula já é do curso de compliance financeiro? Não, Farnese, se você está procurando a aula do curso de compliance financeiro, eu recomendo que você olhe seu e-mail, seu agendamento, fale com o nosso suporte de atendimento aí no grupo e vá para o link correto. Aqui é simplesmente um LekCast, mas eu concordo contigo, Farney. Falar com o Kleber é sempre uma aula e isso aqui está realmente sendo muito, muito proveitoso. Kleber, como o tempo voa quando o papo é bom, chegamos ao encerramento e você sabe que nós temos uma tradição de recomendar leitura. Eu sei que você é escritor, que você tem importantes escritos sobre esse assunto. Queria que você ficasse à vontade para recomendar o que as pessoas podem ler para se aprofundar nesse tema.
Marcio, bom, obrigado mais uma vez pela oportunidade aqui. Eu falo, eu me arrisco a dizer que eu escrevo alguma coisa, né? Eu escrevi um capítulo. A gente sabe que o direito do trabalho ele tem mudado muito, sabe, Marcio? Principalmente depois com a pandemia aí, eu até costumo dizer, a gente está falando aqui de assédio, mas eu digo que os gestores, eles perderam a noção de tempo e espaço, né? Então, como a gente está a um clique de distância de cada um. A gente tem gestor que é assim, ele te manda um e-mail, aí ele manda um WhatsApp para dizer que mandou um e-mail. Como ele viu que você não viu ainda, o que que ele faz? Ele te liga. Aí, ou seja, a gente recebe três informações ao mesmo tempo. E por isso que o burnout disparou aqui nas questões relacionadas ao comportamento humano. O direito do trabalho, ele vem sim se revolucionando. Eu comentei aqui da alteração da lei da CIPA, o Guirão escreveu um artigo muito bacana. Recentemente sobre isso, eu trago esse livro, Márcio, é um livro muito bacana que nós lançamos aí no final do ano passado, Direito do Trabalho e Gestão Corporativa, coordenado aqui pelo professor doutor Fabiano Zavanella, pela doutora Luciane Freire, que é da Fiesp, um livro que tem aqui um prefácio muito bacana da doutora Maria Peduce, que é ministra, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, aonde eu escrevo sobre o compliance e as relações de trabalho, né? Como é que é essa coisa hoje no dia a dia? Então, uma dica de leitura mais para o mundo jurídico, mas fica aqui uma leitura aí de atualização. Não basta ser advogado se a gente não tiver atualizado.
Muito bom, Kleber. E para quem quiser te encontrar, quais são os melhores canais? Você está no LinkedIn, no Instagram? Onde que é legal?
Marcelo, nos dois, tanto no LinkedIn, né, no Kleberizo, quanto no Instagram, que é o arroba Kleberizo, as pessoas podem me encontrar por lá. E obviamente, convido mais uma vez todos vocês a se juntarem a nós aqui nessa comunidade, verdadeira comunidade na LEC. Inclusive, hoje à noite eu tenho aula, hein, Marcelo? Mais um, a turma aí do CCA, né, de Compliance Anticorrupção. Gente, fica o convite, junte-se a nós, esteja conosco aqui no Congresso da LEC. Márcio, mais uma vez te agradeço, eu fico à vontade aqui em conversar desse tema com vocês.
Kleber, obrigado. Foi um prazer falar contigo, cara. Valeu.
Abraço.
Abraço. Falar com o Kleber é fácil, gente. Quando a gente fala com um professor, professor bom, é didático, entrega conteúdo, dá dica prática. Eu tô vendo aqui os comentários, todo mundo adorando. O Roberto tá falando, muito bom esse LECcast. Kione tá dizendo, parabéns, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado a vocês. Realmente, a minha parte aqui é a mais fácil, é só fazer pergunta. E aí, sabe o que eu pensei aqui em dar um spoiler? Eu sei que vocês adoram spoilers. Eu vou dar um spoiler. Ainda não tá pronto, mas vai acontecer uma coisa muito legal. Em breve, a LEC vai lançar uma nova imersão. A LEC já fez a imersão Liderança e Compliance no ano passado, que foi fantástica. E neste ano, nós vamos lançar uma imersão. E sabe do que será essa imersão? Imersão de investigações internas corporativas. Um dia muito especial, com muita gente boa, professores internacionais, casos práticos. Olha, eu vou parar de falar por aqui porque por enquanto é só spoiler, mas muito em breve, Imersão LEC de investigações internas estará disponível para que você possa saber mais, fazer a sua inscrição e participar presencialmente com um grupo seleto aqui em São Paulo, será um encontro muito, muito especial. Por ora, para quem quiser aprofundar nesse tema, eu recomendo o curso do professor Kleber Izzo, Cultura de Respeito, Melhores Práticas para Prevenção e Combate ao Assédio. Lembre-se de deixar o seu like aqui para nos ajudar, avaliar a Alec nas mídias de áudio e também, é claro, seguir a Alec. Muita gente nos escuta, mas não nos segue. Quem faz isso perde os novos conteúdos quando eles estão disponíveis. Então, não perca. E nos vemos muito em breve, na próxima terça-feira, com mais um LecCast. Se você quiser saber mais sobre compliance, acesse o site da Alec em leclec.com.br. Valeu, gente. Obrigado. Um grande abraço.